Dr. Henrique Granadeiro, Presidente do Conselho de Administração da Portugal Telecom, a quem, em nome da Comissão, eu tenho um duplo pedido de agradecimento, um duplo agradecimento a fazer. Em primeiro lugar, pela disponibilidade que manifestou quando, desde logo quando o contactei em nome da Comissão para lhe dirigir o convite para esta audição, disponibilidade que agradeço, obviamente, e também por ter tido a paciência e o acerto da sua agenda para, numa hora já tardia e fora daquilo que tinha ficado acertado com esta Comissão e comigo próprio, continuar a aguardar por esta audição. Agradeço-lhe também, em nome dos senhores deputados e do Parlamento, por essa sua paciência. Vamos entrar de imediato na audição. O Dr. Henrique Granadeiro também me disse que está familiarizado com o modo como os trabalhos decorrem aqui na Comissão. Portanto, vamos seguir os modos habituais, pedindo, começando pelo partido requerente, naturalmente, pelo Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também, em nome do PS, de cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Henrique Granadeiro nesta nossa audição. E julgo que o atraso já é significativo, não é? Portanto, vou de imediato passar a algumas questões concretas que eu gostaria de colocar. Em primeiro lugar, relativo ao negócio de aquisição, ou potencial negócio de aquisição de parte da Media Capital por parte da PT, aquilo que nós comumente aqui denominamos de compra da TVI, não é? E a pergunta é, no fundo, para tentar percebermos todo este envolvimento da PT nestas negociações, tentar-lhe perguntar como começou, como se desenrolou e como acabou, não é? Concretizando um bocadinho mais. Como começou, eu perguntar-lhe-ia quando foi decidido, se nos pode apresentar uma data, e por quem, designadamente por que órgão da estrutura corporativa da empresa é que esta decisão foi tomada. Designadamente se houve participação ou não do Conselho de Administração, que diz-lhe respeito mais diretamente em todo este procedimento. E se nos pode dizer de onde surgiu, digamos assim, dentro do próprio órgão, ou dos próprios órgãos sociais da empresa, de quem surgiu esta iniciativa, se houve algum administrador em particular que tenha tomado esta diligência de propor esta iniciativa. E muito particularmente relativamente a si, em concreto, Sr. Doutor, qual o seu grau de conhecimento, de informação e no fundo, de envolvimento em todo este negócio. Quanto ao seu desenrolar em si, se nos sabe dizer que qual a participação do administrador Rui Pedro Soares? E pergunto-lhe isso porque nós já tivemos a oportunidade aqui ao escutar o Sr. Doutor Rui Pedro Soares, que não nos respondeu a praticamente nada. Em muitas circunstâncias, resguardando-se numa afirmação de que o Dr. Henrique Granadeiro e o Dr. Zé Nalvava responderão ou poderão responder a isso. E, portanto, resguardou-se muito nessa base, dizendo que ele próprio não se tinha proposto participar no negócio, mas que o fazia designadamente por instruções, ou pelo menos permitiu que todos nós pressupuséssemos esta afirmação de que seria única e simplesmente na delegação de competências, ou pelo menos no cumprimento de instruções dadas ou por Dr. Zé Nalvava ou por Dr. Henrique Granadeiro. E, portanto, perceber qual o grau de participação do Dr. Rui Pedro Soares, se lhe parece adequado que tenha tido responsabilidades decisivas, ou pelo menos fortes, neste procedimento, em função dos pelouros e das competências que tinha no seio da Comissão Executiva, e se nos pode confirmar que no dia 25 de junho houve uma reunião do Conselho de Administração, ou de um outro órgão social, mas a informação que temos no Conselho de Administração, onde vários administradores manifestaram o seu apoio à concretização deste negócio. E se nos pode confirmar que nesse mesmo dia havia um administrador, concretamente o Dr. Rui Pedro Soares, que estaria em Madrid, como nos foi dito, portanto, dar cumprimento, digamos assim, a estas negociações e para fechar o negócio. Depois, quanto ao término do próprio negócio, quem decidiu, a mesma pergunta um bocadinho, quem decidiu não levar adiante este negócio e porquê, quais as razões? Se na sua opinião lhe parece que a Golden Share que o Estado detém habilita-o ao Estado a vetar ou habilitaria eventualmente o Estado a vetar este negócio caso ele tivesse ido em frente? Como comenta as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro Mário Lino, que afirmaram que a razão para a posição do Estado era meramente política, para não dizer política ou partidária, em função do calendário eleitoral que tínhamos pela frente? E se, o Estado informou formal ou informalmente o Conselho de Administração da PT deste putativo veto ou eventual veto que foi afirmado na comunicação social, se todos conhecemos, mas se houve qualquer outra diligência neste sentido. Outra ordem de questões, relativamente ao conhecimento e participação do Primeiro-Ministro em todo este negócio. E vou acelerar. Foi-nos dito que o Sr. Henrique Granadeiro era o responsável na PT pelos contactos com o acionista-Estado. Portanto, se nos confirma isto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando comunicou ao Estado o negócio entre a PT e a TVI? Qual a data exata? Temos versões contraditórias, como sabe, por via da comunicação social. Por outro lado, se fez contactos formais e ou informais com o Estado a este respeito, e se nos sabe distinguir ou explicar qual é a diferença entre contactos formais e contactos informais. E se admite que o Estado já soubesse, mesmo que informalmente, deste negócio, através, eventualmente, de um outro administrador da PT, quando fez esta diligência mais formal, digamos assim. Por outro lado, e acelerando, tinha algumas questões...
Eu peço concluir, Sr. Deputado.
Pois, eu faço só mais uma questão, então, tinha várias, vou deixar para outra ronda, eventualmente. Afirmou, em determinado momento, que se sentiu enganado, aliás, a expressão até é bastante mais violenta, que se sentiu encornado, não é? Penso que estou a reproduzir bem, quando leu determinado tipo de escutas que foram denunciadas num jornal Sol e que denunciavam um plano de instrumentalização da comunicação social por parte do Governo. A pergunta é esta, se admite que a PT pudesse, sem o seu conhecimento naturalmente e à sua revelia, que a PT pudesse, pelo menos na vontade de alguns, estar a ser utilizada como um instrumento político nas mãos do Governo. E pergunto-lhe se, após o falhanço do negócio com a TVI, se a PT fez mais alguma diligência para investir no mercado dos conteúdos. E digo isto porque, e é a última questão, não sei se nos consegue explicar a alteração estratégica da PT de regressar aos conteúdos, designadamente depois de uma experiência mal sucedida que através da luz ao mundo, de onde saiu, digamos assim, não é? E confirmar-nos a sua posição pessoal quanto a isto.
Deputado, eu peço mesmo que conclua.
É esta a questão, sobre esta alteração estratégica da PT, a última. Se confirmar a sua posição pessoal, que podemos ler numa entrevista à Visão no passado dia 12 de Fevereiro, em que manifestou que discordava do regresso da empresa aos negócios dos conteúdos e, portanto, discordava também deste envolvimento da PT na compra da TVI.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. O Dr. Henrique Granadeiro está a acabar de tomar nota. Eu também tentei, das questões todas... E dou a palavra ao Sr. Dr. Henrique Granadeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo pelo convite que me fez e queria também cumprimentar os senhores deputados. Antes de entrar em cada uma destas perguntas, eu acho que devo dar a esta Comissão uma visão de conjunto de como é que o problema se situa pela parte da PT. Eu creio que o epicentro destas audições, nesta comissão, anda à volta de três questões. A primeira é de saber se houve ou não um plano inspirado pelo Governo para controlo da comunicação social. Eu depois poderei expor a minha opinião, se vier a propósito e se for questionado sobre isso. A segunda questão é que se a PT, por sua iniciativa ou a pedido do Primeiro-Ministro ou de alguém por ele, se envolveu ou se deixou instrumentalizar nesse plano. A terceira questão, essa tem que ver diretamente comigo, e por isso a quero abordar desde logo, e visa apurar se o Primeiro-Ministro foi ou não avisado por mim do negócio da compra de uma participação minoritária da Mídia Capital, antes de 24 de junho, dia em que afirmou no plenário da Assembleia da República que não conhecia o negócio nem se metia nele. As circunstâncias que têm rodeado esta questão fizeram desta questão aquilo que se chama uma questão capciosa e que nas faculdades de Direito e nos meios judiciais se conta assim. O juiz pergunta ao réu se já deixou de ser ladrão. E quer a resposta seja sim ou seja não, o réu é sempre condenado. Se diz sim, confirma que foi ladrão. Se diz não, confirma que ainda o é. Numa linguagem mais moderna, esta terceira questão transformou-se no match point da disputa das oposições com o Primeiro-Ministro. A bola bate na rede, estamos todos a ver a cena, e se cai por um lado, é o Primeiro-Ministro que mente. cai para o outro. Sou eu que minto. A equação é simples e não admite alternativa. Se eu vos permitir concluir que o Primeiro-Ministro mentiu, sai daqui para a galeria dos heróis desta audição. Se o que eu disser não apoiar a tese da mentira do Primeiro-Ministro, decretada em 23 ou 24 de junho pela líder do PSD, sai daqui pela porta dos perjuros, acusado de encobrir e de mentir. É, pois, neste pano de fundo moralista e justicialista que está criado, que me cumpre responder. Antes, porém, quero esclarecer os senhores deputados que nunca a ninguém devi ou devo obediência partidária, nem tenho mandantes de conveniência. Guio-me na vida pelo compromisso sagrado com a verdade. Decido de acordo com as minhas convicções e respondo apenas e só perante a minha consciência. É, pois, neste quadro e sob compromisso de honra que serve para esta audição e para a próxima estação da Via Crucis, que será a Comissão de Inquérito, é neste quadro e sob compromisso de honra que afirmo formalmente que tenho a certeza absoluta de que a primeira e única vez que falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre o negócio gorado da compra de uma participação minoritária na Mídia Capital foi no dia 25 de junho à noite, no decurso de um jantar que foi largamente publicitado e distorcido na comunicação social. Nessa tarde, presidi ao Conselho de Administração da PT, que não tinha agendada nem discutiu nenhuma proposta de aquisição de uma participação na Mídia Capital. Nos termos do governo da PT, essa matéria é da competência indelegável do Conselho de Administração. Também tenho a certeza absoluta, e disse do testemunho, que nunca antes o Sr. Primeiro-Ministro ou alguém por ele me tenha solicitado ou sequer sugerido a compra de uma participação na Mídia Capital. Lamento desapontá-los, mas não tenho capacidade de fabricar verdades e construir castelos de certezas que outros têm demonstrado no decorrer destas audições. A compra de uma participação, ainda que minoritária, da Mídia Capital teria de passar sempre pela Comissão Executiva e pelo Conselho de Administração. E nenhum destes órgãos de governo da PT discutiu ou deliberou tal operação. A decisão definitiva de não avançar foi tomada conjuntamente pelo Presidente da Comissão Executiva e por mim na manhã de 25 de junho. Tive pressões do Governo ou de quem quer que fosse para comprar a participação que a Prisa tinha à venda e há muito tempo na Mídia Capital. A resposta é formal e taxativa. Não tive. Houve pressões para que a PT não comprasse essa participação? Houve. E houve de todos os lados. E essa é mais uma página negra da ingerência política intolerável na autonomia e independência da gestão de uma empresa privada cuja administração se rege única e exclusivamente pelo dever fiduciário de promover e acrescentar valor aos ativos que lhe são confiados no interesse de 100% dos acionistas. Repito, de 100% dos acionistas. Os analistas, os comentadores, os opinion leaders, os eunucos especialistas em gestão, que sabem tudo como se faz um negócio, mas nunca fizeram nenhum, têm sido unânimes em considerar que não é possível, em Portugal, que uma decisão desta natureza tenha sido tomada sem o conhecimento do Governo ou dos acionistas com participações qualificadas. A minha experiência e a minha prática dizem-me que quem pergunta o que não deve, arrisca-se a ouvir o que não quer. Já foi por isso que, quando o Presidente da Comissão Executiva da então PTM e hoje ZON, Engenheiros em Albava, e eu próprio, vendemos a Luz ao Mundo Média há quase 5 anos, foi assim que procedemos. Isto é, não informámos o Governo, apesar da apetência e dos esforços que o Governo de então punha na instrumentalização dos grandes títulos da Luz ao Mundo Média. Com certeza que os seus deputados não estão esquecidos do projeto de criação de uma central de informações pelo ministro Moraes Charmento. e também seguramente não estarão esquecidos da minha demissão da presidência da Lusomundo Mídia. Se estão esquecidos, eu não estou. Passava agora, creio que respondi a grande parte das questões que me pôs, mas não deixarei de as abordar pela ordem com que as colocou. Como começou, como se desenrolou, como acabou. E se houve participação do CA neste processo. Já respondi que o CA nunca teve agendada nem discutiu esta questão. Não houve proposta da Comissão Executiva nesse sentido. As negociações com a TVI já vinham de longe e nós tínhamos conhecimento, eu tinha conhecimento delas e o Conselho tinha sido já várias vezes informado e feito o ponto da situação dessas negociações. Mas essas negociações que... Eu e o Conselho de Administração, por mais de uma vez, fomos informados do ponto de situação de negociações que havia com a TVI. Desde logo porque a PT comprou a Mídia Capital, a RETI, portanto, a rede de transmissões analógicas que passaram a fazer parte do património da PT. Depois, houve várias conversações com a TVI e, paralelamente com as outras televisões, com a SIC e com a RTP, no sentido de termos acesso a conteúdos, de criar novos canais, desenvolver canais temáticos e contratos de publicidade e colaboração na área da internet. E, portanto, este era um processo que vinha de trás. A primeira vez que eu tive conhecimento de que, depois de um processo em que a TVI tinha posto, e há longo tempo, à venda uma participação minoritária no seu capital, a primeira vez que eu fui informado foi no dia 21 de junho. E foi informado pelo Presidente da Comissão Executiva, Engenheiro Zeinalbava. E desde logo, apesar de termos falado sobre o mérito do negócio do ponto de vista económico e financeiro e sobre o enquadramento que ele tinha com o plano estratégico que a empresa não tinha aprovado expressamente para esse efeito, mas tinha aprovado já em abril de 2008, apesar de termos falado sobre o mérito e de termos falado sobre o enquadramento desse negócio no plano estratégico da PT de abril de 2008, eu costumo pôr sempre uma questão que é que antes dos negócios serem bons ou maus, eles têm que ser possíveis. E desde logo levantei reservas ao Sr. Presidente da Comissão Executiva sobre a proposta que ele vinha apresentar-me, ou foi a informação, não ainda a proposta, que ele vinha veio apresentar. E efetivamente as reservas de oportunidade que eu lhe levantei foi de que ninguém neste país acreditaria que no contexto de umas eleições legislativas que estavam já iniciadas, porque as campanhas já estavam com os motores em marcha, e no contexto de um conflito que havia entre o Sr. Primeiro-Ministro e a TVI, ou a TVI e o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, não sei qual é a ordem, porque devo dizer, ninguém neste país acreditaria que aquele negócio se fizesse e que não fosse um frete, digamos assim, ao Primeiro-Ministro nesse quadro de litígio que havia. Bom, e assim continuámos a discutir ao longo de segunda e terça-feira. É óbvio que o Sr. Presidente da Comissão Executiva, que é um homem de formação anglo-saxónica, que perante um bom negócio como aquele que ele julgava ter em mãos, não parece adequado nem aceita a interferência de qualquer componente política, obviamente que a discussão se prolongou por segunda e terça-feira na base desta divergência ou desta visão não convergente que cada um de nós tínhamos sobre esse negócio e sobre a sua oportunidade. Não tínhamos qualquer divergência sobre o acerto do negócio e sobre, do ponto de vista económico e financeiro, e do ponto de vista do seu enquadramento no plano estratégico da empresa. Bom, na terça-feira houve uma fuga de informação e a CMVM mandou-nos esclarecer o mercado sobre o que se passava. E nós informámos o mercado. Emitimos às 21h11 ou 21h12, depois do fecho de Nova Iorque, onde, como sabem, a PT está cotada e é a única empresa full listed em Nova Iorque. Emitimos esse comunicado às 21h11 e nesse comunicado confirmávamos que havia negociações, mas que não tinha sido celebrado qualquer acordo. E sublinho, não tinha celebrado qualquer acordo. Não se diz, ainda não tinha sido celebrado qualquer acordo. No dia seguinte, fomos confrontados com uma intervenção da senhora doutora Manuela Ferreira Leite, líder do PSD, que disse que o negócio era ruinoso para os acionistas da PT e que a interferência editorial que daí adviria era uma vergonha. Bom, eu penso que a senhora líder do PSD não terá tido a ocasião de ler o comunicado que nós distribuímos à CMVM e à NAIS, mas, de qualquer modo, estas afirmações foram feitas. E na quinta-feira, portanto, de manhã, um comunicado da Presidência da República instava a PT à transparência e a dar explicações sobre o negócio. Nessa quinta-feira de manhã, em reunião entre o Sr. Presidente da Comissão Executiva e eu próprio, nós decidimos encerrar o negócio. E nem o Sr. Presidente da Comissão Executiva levou a proposta, que aliás não estava concluída, mas poderia ter levado as linhas gerais daquilo que tinha sido discutido. Não houve nenhum memorando of understanding, não houve termos e condições estabelecidas, não houve nenhum pré-acordo, havia negociações e havia pontos discutidos. Mas nem o Sr. Presidente da Comissão Executiva levou à Comissão Executiva esse ponto, nem o Conselho de Administração teve essa matéria agendada. E sublinho, esta é uma matéria da exclusiva competência e indelegável competência do Conselho de Administração e, por isso, para haver uma deliberação, a matéria tinha que estar expressamente e previamente agendada. E não estava. Portanto, no Conselho de Administração não foi exposta nem foi discutida qualquer proposta. O que é que veio a questão ao Conselho de Administração? Naturalmente que no ponto de diversos, que é um ponto que não é deliberativo, alguns administradores questionaram a Comissão Executiva e o Presidente do Conselho de Administração sobre as intervenções que tinham sido públicas da líder do PSD e do Sr. Presidente da República e, naturalmente, que alguns poucos disseram, se isto é de interesse da empresa, porque é que não se continua com o negócio? Outros, enfim, disseram que era necessário promover o esclarecimento público desta situação. E foi o que se fez. O Conselho mandatou o Presidente da Comissão Executiva para ir à RTP, onde ele deu uma entrevista em que expôs com bastante profundidade e largueza o racional do negócio e a forma como esse negócio se enquadrava na linha estratégica que a PT tinha definido, sendo certo que, como é sabido, nós iniciámos um negócio que é um negócio nuclear para a PT e que cada vez vai ser um negócio mais nuclear para as empresas de telecomunicações, que é a transmissão de conteúdos. Hoje há uma viragem no negócio. E aquilo que há uns anos, efetivamente, era acessório, era apenas um plus da nossa oferta de voz, dados, agora está a transformar-se no aspecto central do negócio das telecomunicações. Lembrava aqui apenas que neste momento há negociações da Comcast para comprar a NBC e que também são conhecidas as divergências que opõem o Presidente Obama, que neste momento goza da graça do Santíssimo Sacramento, com uma grande cadeia de televisão que é a Fox. E, portanto, há problemas que não são tão específicos de Portugal quanto isso. Qual o meu grau de participação e envolvimento na operação? Penso que terá esclarecido, mas posso aprofundar se o Sr. Deputado entender. Quanto ao desenvolvimento, qual a participação de Rui Pedro Soares, e se me parece adequado que ele tenha tido intervenção neste negócio. Eu queria esclarecer-lhe que os administradores executivos da PT não reportam a mim, nem recebem de mim qualquer orientação. Portanto, a participação que o Dr. Rui Pedro Soares teve nestes preliminares foram naturalmente sob a orientação do Presidente da Comissão Executiva, que é quem tem competência para distribuir os pelouros e para chamar os administradores executivos à intervenção em determinados dossiês. Mas não custa imaginar que isso tenha que ver com a experiência que ele tem na área dos patrocínios com os clubes de futebol, na área da negociação de direitos dos clubes de futebol, enfim, áreas que também são da especialidade dele. Se confirmo que no dia 25 de junho houve uma reunião do CA e que vários administradores se pronunciaram, já lhe respondi. Quem decidiu não levar por diante este negócio, também já lhe respondi. Foi numa reunião conjunta do Presidente da Comissão Executiva e comigo, em que decidimos que, perante a confirmação das reservas que eu desde o princípio tinha levantado sobre a oportunidade do negócio, não iria para a frente. A Golden Share podia vetar o negócio? A resposta é não. Eu penso que os senhores deputados com certeza terão tido o cuidado de consultar os poderes da Golden Share e, numa aquisição desta natureza, a Golden Share só pode vetar matéria que necessite de autorização da Assembleia Geral, o que não é o caso. O Estado informou formalmente a PT desse veto. O Governo informou a PT, na minha pessoa e na pessoa do Presidente da Comissão Executiva, no dia 26, sexta-feira, pela manhã, através do Sr. Ministro Mário Lino. E, efetivamente, era uma informação de que o Governo via prejudicial o avanço desse negócio, mas eu naturalmente não deixei de manifestar a minha surpresa por estarmos a falar de um negócio que já tinha sido abandonado e que não tinha sido objeto de decisão na instância própria, que era o Conselho de Administração reunido no dia anterior. Participação do Sr. Primeiro-Ministro no negócio. Creio que fui suficientemente claro e explícito na minha intervenção inicial. É a mim que competem as relações institucionais com a Golden Share e com os acionistas que detêm participações qualificados, à exceção das questões de ordem operacional que podem ser tratadas diretamente e com o Governo, são frequentemente pelo Presidente da Comissão Executiva. Fiz contactos formais ou informais com o Estado, já o informei de tudo aquilo que foram os meus contactos e das informação que recebi. Admito que o Estado conhecesse através de outro administrador. Eu não posso saber o que faz cada um dos administradores, mas de qualquer forma acharia isso muito estranho, porque há uma questão que é incontornável, é que um negócio destes, que é da natureza, cuja natureza obriga a que vá necessariamente ao Conselho e cuja matéria não é delegável, portanto, trata-se de uma área de reserva do Conselho, é completamente inimaginável que esse negócio me passe ao lado. Ele tem que ser necessariamente abraçado por mim e proposto por mim ao Conselho, depois de receber a proposta da Comissão Executiva. E, portanto, se alguém algum administrador ou alguém fora da administração andou a falar com o Estado sobre esta matéria, eu posso dizer é que andou a invocar o nome da PT em vão e a comprometer ilegitimamente a PT de uma forma imprópria. Enfim, repetiu e confrontou-me com a forma colorida como eu reagi àquilo que li das escutas sobre o envolvimento de elementos da administração em aquisições da Correio da Manhã, do Público, da empresa, enfim, de praticamente tudo o que mexia. Efetivamente, eu disse essa palavra, que considero que não foi lá muito feliz, não é das coisas que, de facto, considero mais felizes na minha carreira. Disse-o num contexto em que não era lícito à jornalista citar como citou, mas eu tenho por norma não brigar com os jornalistas, respeitar o trabalho dela. Admito que ela tenha da nossa conversa um entendimento que ela se processou num quadro diferente, mas é óbvio que eu não nego que o disse, e quando o disse, queria exatamente desautorizar aquelas entidades que, nas escutas, se reclamam do nome e do envolvimento da PT na execução de um plano que eu considero uma pura fantasia. Depois do falhanço deste negócio, ou depois de ter abortado este negócio, o que fizemos nós na área dos conteúdos? Olha, já fizemos um acordo com a SIC que envolve conteúdos... Não, a seguir. Sim, já vinha atrás, como também já vinham de trás as negociações com a TVI e com a RTP. Fizemos, de facto, um acordo com a SIC, que implica uma componente de publicidade, uma componente de acesso a conteúdos e a fabricação de produtos novos, que já estão, como sabem, no ar, e que implica também o alojamento dos sites da SIC, que foi um regresso que nós saudámos com muito interesse, porque é de facto uma informação e conteúdos que nos interessa muito. E é também forçoso dizer que esses conteúdos estiveram fora da PT e que houve, inclusivamente, uma tentativa de organizar esses conteúdos à volta do AEO, que, entretanto, foi comprado pela empresa, mas estamos contentes porque a empresa acabou por escolher ser alojado no nosso SAP. Acho que é uma boa solução para a empresa e uma boa solução para nós. Confrontou-me depois com algumas posições públicas que eu já tomei de que discordo do envolvimento da PT em conteúdos. E, efetivamente, não seria coerente depois da história tão pouco feliz que se passou com a Luz ao Mundo Média. Mas eu queria aqui introduzir uma retificação. Quando falamos de conteúdos editoriais, eu sou absolutamente contrário a que a PT tenha uma posição de domínio em qualquer empresa que tenha conteúdos editoriais. Esta é a minha posição. E enquanto eu for presidente do Conselho de Administração da PT, isso não acontecerá. Ou se o Conselho de Administração votar uma proposta no sentido e eu ficar vencido, eu sei qual é o caminho que me resta, que é o caminho da porta. Mas eu confirmo a minha posição de que sou contrário a que a PT tenha uma posição de domínio em conteúdos editoriais. Outra coisa é dizer o regresso aos conteúdos. No regresso aos conteúdos estamos nós e está toda a indústria das telecomunicações. Hoje, um dos maiores negócios no móvel é a Apple, que naturalmente comercializa conteúdos, comercializa informação. O próprio negócio do iPhone, a maior parte da receita gerada pelo iPhone não é para as telecomunicações, é para a Apple, na medida em que eles faturam de forma separada a informação que fornecem através do iPhone de que nós somos os transportadores do sinal. Portanto, no regresso aos conteúdos, estamos todos. Está a APT e estão todas as outras empresas de telecomunicações, umas estão mais adiantadas que outras, e nós, também nesta matéria, somos da linha da frente. E agora, dominar uma empresa produtora de conteúdos, isso, sinceramente, eu não vejo, porque é até um negócio que as telecomunicações têm provado que não sabem conduzir. Não apenas nós, quando tivemos a Luz ao Mundo Mídia, mas lembram-se com certeza do mítico negócio entre a AOL e a Time Warner, que voltou atrás. E, enfim, os exemplos multiplicaram-se. Mas muitos desses componentes de ligação dos produtores de conteúdos às telecomunicações estão de volta. Eu queria dizer-lhe que o problema que foi aqui posto anteriormente, de que o problema da publicidade é um problema muito sério e é o problema que mais tem que ver com o futuro dos meios de comunicação social em suporte clássico. Portanto, rádios, televisão, imprensa. É que a publicidade, que agora se tem retraído tremendamente por causa da crise, provavelmente nunca mais vai atingir os níveis que já atingiu. É que o avanço da captação de publicidade nos suportes de internet é cada vez maior. Há até negócios que estão montados única e exclusivamente na base da publicidade. A Google é um desses casos, mas a Yahoo, a Apple e muitos outros e muitas outras operadoras estão a caminhar nessa direção, sendo que a informação é cada vez mais tendencialmente gratuita. Outra questão que impacta também de uma forma muito forte no futuro dos meios tradicionais de comunicação, repito, imprensa, rádio, televisão, é o problema do acesso direto dos cidadãos à produção de informação e de opinião e à captação dessa informação e dessa opinião. Não é surpresa para nenhum dos senhores que alguns blogs têm mais audiência que alguns jornais e que alguns países com polícias muito musculadas e regimes muito severos, neste momento enfrentam uma possibilidade de implosão, exatamente porque não podem controlar estes novíssimos meios de comunicação entre os cidadãos, através das redes sociais e destas novas tecnologias que rapidamente põem as fotografias de uma manifestação no Irão instantaneamente em qualquer parte do mundo. Portanto, este é o contexto, Sr. Deputado, em que se situam as respostas que acabei de lhe dar. Não sei se os esclareci na totalidade das suas propostas, estou naturalmente ao seu dispor para aprofundar alguma que não tenha ficado, porventura, bem esclarecida.
Há só uma muito breve.
Eu perguntava só, Sr. Deputado.
Que eu não tenha percebido alguma, só se confirma-se que estava um administrador da PT no dia 25 de junho em Madrid a negociar este negócio.
É. Sinceramente, não sei, mas sei que ele participou no Conselho de Administração na parte da tarde em Picoas. Mas porventura podia ter estado de manhã ou poder ter estado no dia anterior, mas não compete a mim naturalmente essa matéria de saber o que fazem e onde estão os administradores executivos. Como lhe disse, os administradores executivos não reportam a mim, nem recebem de mim qualquer orientação
Sr. Deputado, eu acho que as respostas estão dadas e portanto dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria antes de mais agradecer a presença do Dr. Henrique Granadeiro nesta nossa comissão. Como sabe, certamente estamos na terceira semana de audiências e discutimos, grosso modo, as questões da liberdade de expressão em Portugal e também, como referiu na sua intervenção inicial, um suposto plano de controlo da comunicação social por parte do Governo. E nesta semana, digamos, esta questão em concreto, não tem tido nenhum facto objetivo. Aliás, as palavras que vão saindo destes encontros são de presumir que é plausível, que é opinião, que se pressupõe, mas, digamos, factos concretos não têm existido. E, portanto, é esta sua presença ainda mais importante para esclarecer cabalmente algumas das situações. Creio que na intervenção inicial muitas das questões que teríamos todos para colocar já foram aqui referidas de uma forma firme e até categórica. Registro desde logo a declaração da inexistência de uma instrumentalização da PT por parte do Governo no que diz respeito à compra ou à possível compra de 30% e aquisição de 30% da TVI. Mas queria mesmo assim colocar algumas...
Oh, Dr. Granadeiro, eu peço que deixe terminar e depois, quando usar a palavra, dá os esclarecimentos necessários.
Mas eu ia deixar, mesmo assim, algumas questões concretas. Sendo uma decisão estratégica da PT, como foi referido pelo Dr. Henrique Granadeiro e já tinha sido referido também pelo engenheiro José Nalbava, isto é, a questão dos conteúdos e, portanto, a entrada no mundo da comunicação, quem é que tomou as primeiras iniciativas? Isto é, quem no grupo teve essa capacidade de iniciar o processo, sendo que todos nós conhecemos, digamos, a estrutura de governação da PT, digamos, para além da Assembleia Geral, Conselho de Administração, Comissão Executiva e, digamos, e áreas certamente distribuídas pelos vários elementos da Comissão Executiva. E eu gostaria de saber que patamares podiam ser dados por cada um dos atores da estrutura de governação da PT. Uma outra questão prende-se com o seguinte. Nas razões que referiu para não haver acordo, eu gostaria de saber que importância deu o Conselho de Administração e o Presidente em concreto às declarações da líder do PSD, Dr. Manuel Ferreira Leite, falando em um negócio ruinoso. Isto é, que importância foi dada a esta projeção por parte da líder do PSD? No comunicado 23 de junho, creio, a própria Portugal Telecom referiu que era conhecida a forte aposta do grupo na PT na área da televisão, confirmavam a existência de contactos entre o grupo Prisa e a PT e diziam que estavam a ser abordados diversos cenários de investimento. Para além da aquisição de uma participação da média capital que não avançou, que outras formas de relacionamento, que outros cenários estavam a ser equacionados nestes encontros, ou neste contacto entre a PT e o grupo Prisa? Uma outra questão muito concreta. Caso o negócio se tivesse processado, portanto, digamos, a PT teria 30% ou não 30%, logo veremos, mas certamente uma posição minoritária, poderia a PT retirar o diretor-geral da estação? Poderia retirar José Eduardo Muniz como diretor-geral da estação? Já referiu, mas eu acho que é importante para todos termos esta noção do papel que a PT confere ao negócio dos conteúdos. Isto é, houve uma operação que não avançou, já referiu aqui algumas situações que estão a decorrer, mas gostaria de ter, digamos, informação, dentro do que era possível naturalmente e dentro do segredo que é o negócio, saber qual é a estratégia da PT para este âmbito dos conteúdos, para além do que aqui já referiu. O papel do administrador Dr. Rui Pedro Soares, foi administrador executivo até há cerca de duas semanas atrás. Gostaria de saber quem é que indicou o Dr. Rui Pedro Soares para o Conselho Executivo, isto é, o processo de nomeação do Dr. Rui Pedro Soares para o Conselho, para a Comissão Executiva. Se já o conhecia antes, digamos, de vir a ser administrador do grupo, qual era o contacto que tinha. E uma outra questão, nestes cerca de quatro anos, o Dr. Rui Pedro Soares transmitiu alguma indicação, alguma orientação do Governo e esteve também em algum encontro com membros do Governo em que o Dr. Henrique Granadeiro também estivesse presente? Uma outra questão que aqui foi levantada numa audição anterior com o Dr. Rui Pedro Soares tem a ver com contradições relativamente ao papel da área da publicidade entre ele e o Dr. Carlos Barbosa, relativamente à compra da publicidade por parte da PT. Referiu o Rui Pedro Soares que não tinha essa responsabilidade.
Termino dizendo,
pode, digamos, referir como estava definido dentro da empresa o âmbito da compra da publicidade E deixava só duas, com a permissão do Sr. Presidente, duas últimas questões. A PT, como sabemos todos, vendeu, em determinada altura, a Luz ao Mundo Mídia. Houve, durante este processo de decisão, alguma informação que foi comunicada, num primeiro momento, ao governo PSD-CDS e, num segundo momento, ao governo liderado pelo Partido Socialista? E, já agora, se a Golden Share, além da venda à Luz ao Mundo em 2005, foi informada da venda da Medi Telecom por 400 milhões de euros em final de 2009 e da compra da operadora MTC na Namíbia em 2006 por mais de 100 milhões de euros. Isto é, alguma vez a Golden Share ou o acionista-Estado foi informado destas situações? E agora sim, a última questão, referiu numa entrevista em junho de 2009 que já parecem esquecidas as tentativas de intervenção do governo PST na Luz ao Mundo Mídia que levaram à minha demissão. Gostaria de saber se a saída de Presidente sentiu-a como uma pressão política ativa naquela altura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Dr. Henrique Granadeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A primeira questão que me põe é a decisão estratégica da PT entrar no mundo dos conteúdos. Efetivamente, eu já tinha referido que o paradigma do negócio mudou e hoje a nossa oferta é uma oferta agregada em que cada vez tem mais importância e mais valor os conteúdos e cada vez menos valor, digamos, aquilo que são as commodities, portanto, o transporte de voz e o transporte de dados. E estes conteúdos, naturalmente, que vão cada vez mais ter uma importância cada vez maior na agregação dos pacotes que nós hoje oferecemos aos nossos clientes. O nosso cliente é só um, é um indivíduo ou é uma empresa. E aquilo que nós procuramos é satisfazer o cliente nas suas necessidades, quer seja através do móvel, quer seja através do fixo, quer seja em sua casa, nas necessidades de entretenimento. Hoje as ofertas tendem a ser cada vez mais agregadas. E nessa agregação, as componentes que têm cada vez mais valor para, digamos, a atração do cliente, são exatamente os conteúdos. Até hoje, praticamente todos aqueles que oferecem televisão por subscrição, oferecemos o mesmo. Enfim, nós não oferecemos ainda a TVI 24 horas, porque efetivamente ainda não chegámos a acordo de preço e por outras razões que não vêm ao caso e que são naturalmente questões de negócio. Mas a tendência vai ser de que as ofertas sejam diferenciadas e, portanto, os operadores procurem ter conteúdos diferenciados que lhe captem, através dessa diferenciação da oferta e da qualidade da oferta, mais clientes. Porque as tecnologias a prazo, embora hoje nós tenhamos uma grande vantagem com o investimento que fizemos em fibra, porque terminámos o ano com 960 mil casas passadas em fibra, com a enorme capacidade que isso dá em termos de conteúdo e de definição, mas na matéria dos conteúdos a tendência vai ser no sentido da diferenciação. Daí que o negócio com a Mídia Capital, que se tem circunscrito praticamente à avaliação de um dos negócios da Mídia Capital, que é a TVI, por causa das questões informativas e de controle da informação, etc., que para nós são questões meramente laterais, a Mídia Capital tem outros negócios, um dos quais, de facto, tem imensas capacidades de sinergia connosco. Não apenas nesta geografia em que nós trabalhamos, mas nas outras geografias onde nós colhemos hoje mais de 51% da nossa receita, que é o mundo de língua portuguesa. Portanto, a diferenciação de conteúdos, a projeção do nosso negócio além fronteiras, como temos atualmente, de facto, carece de um grande progresso nesta área e é uma grande promessa para os produtores independentes. Nós já fizemos um acordo com as produções fictícias e o nosso desejo é vir a fazer acordos com outros produtores independentes que possamos, de facto, diferenciar e qualificar a nossa oferta. Temos também exclusivo, por enquanto, o canal Benfica, que também foi criado especialmente para nós e sob o nosso impulso. Bom, isto para lhe dizer que a importância dos conteúdos é, de facto, uma importância estratégica. Não é este negócio da mídia capital que é estratégico. Porque se nós não conseguirmos, se não tendo nós conseguido fazer este negócio, porque aquilo que estava à venda já não está à venda, já está comprado, ou prometido comprar, naturalmente que nós procuraremos outras formas de nos abastecermos de conteúdos. A PT compra anualmente entre 90 e 100 milhões em conteúdos. E por isso, com certeza que vai comprar mais. E isso é uma esperança para a criatividade e para os independentes que se podem lançar nessa área da produção de conteúdos. Perguntou-me, portanto, essa decisão estratégica não se esgotava nesse negócio. Está muito para além desse negócio e, naturalmente, que nós já passamos à frente. Já fizemos o acordo com a SIC, havemos de concluir o acordo com a RTP, onde há um manancial fantástico de produção documental que está completamente inexplorada e havemos de, seguramente, chegar um dia a um acordo também com a TVI, porque efetivamente quando um negócio não se faz, há outro que se faz, quer dizer, ninguém morre por causa de não ter feito um negócio. O que nos custa nesta matéria, e digo-lhe com toda a sinceridade, é que nós estamos a perder tempo à volta de um negócio que não se fez. Portanto, estamos a falar de nada. Estamos a perder tempo com nada. E é essa, do nosso ponto de vista, o que nos provoca algum desagrado. Quem teve a iniciativa, eu já lhe tinha referido, que o negócio com a TVI vinha de trás e vinha na área da publicidade, da aquisição de conteúdos e produção de canais e no negócio de internet. Portanto, a única coisa que parou foi o negócio de aquisição de uma parte do capital da TVI. Agora, queria dizer-lhe que não há, por isso, qualquer intenção ou até capacidade de interferência na linha editorial ou no recrutamento dos responsáveis editoriais de uma estação de televisão. Não dizemos isto apenas por dizer ou como uma declaração de bons rapazes. Nós praticámos isto durante 8 anos. Os senhores sabem perfeitamente que a PT foi proprietária de 40% da SIC Notícias. 40%. E não me lembro de ninguém da SIC ou da SIC Notícias ter dado conta da mínima interferência editorial na SIC Notícias, que ainda por cima é um canal de conteúdo exclusivamente informativo. E, portanto, a PT não contamina, através de uma participação minoritária, a área da produção de conteúdos, que, repito, a PT não quer ter uma posição de domínio nessa área. Basta o que bastou. Pergunta-me que importância deu a PT à líder do PSD quando afirmou que era ruinoso o negócio para os nossos acionistas. Naturalmente que dou muita importância. Desde logo do ponto de vista pessoal, porque eu tenho consideração pessoal muito elevada pela senhora doutora Manuela Ferreira Leite. E depois porque, dada a sua autoridade em matéria económica, embora mais na área do orçamento, pois naturalmente que uma opinião dela, uma afirmação dela de uma forma tão taxativa, naturalmente que põe em causa aquilo que é o âmago da nossa função. Nós estamos naquela empresa para valorizar os ativos e criar valor acionista. E reclamamos-nos de ter um grande sucesso nessa área. em 2006, que foi o primeiro ano em que eu fui simultaneamente chairman e presidente da Comissão Executiva, a PT teve os lucros maiores da sua história e venceu uma OPA nessas circunstâncias. Portanto, venceu uma OPA que toda a gente dizia que estava perdida à partida. E nós virámos a mesa e tivemos um resultado histórico, 880 milhões de euros. No ano a seguir, tivemos os segundos resultados históricos na vida da PT. E nestes últimos dois anos, a PT está no top das empresas mais bem geridas da Europa. E se fizer esse foco pelo retorno total acionista, que é o grande indicador para medir globalmente a eficiência de uma companhia ou de uma empresa, se focar essa análise da falência do Lehman para cá, que foi quando a crise se acentuou, a PT está de longe no primeiro lugar da gestão de excelência das operadoras de telecomunicações na Europa. Portanto, temos algumas coisas de que nos orgulhar e o país também tem connosco algumas coisas que merece a pena evocar para não desanimarmos. Portanto, a importância que demos à intervenção da Sra. Doutora Manuela Freire Leite foi muito grande, não só pela consideração pessoal que ela me merece, mas também pela autoridade que ela tem e, sobretudo, porque pôs em causa aquilo que é a nossa profissão. E daí que a nossa reação tenha sido um pouco musculada, como é sabido. Para além da aquisição de uma parte de capital, se há outros cenários, eu já lhe referi, até por questão cronológica, os cenários que nós trabalhámos há mais tempo foram os cenários de publicidade, aquisição de canais, criação de novos canais e, naturalmente, alojamento e desenvolvimento da cooperação na área da internet. Se o negócio se tivesse realizado, poderia a PT ter retirado o diretor-geral da TVI? Obviamente que não. E aqui, como disse há pouco, não se trata de uma afirmação de boa vontade ou bons rapazes a posteriori, mas eu invoquei a experiência que tivemos em 8 anos que fomos proprietários de 40% da SIC Notícias. Não há memória de alguma vez ter havido qualquer reparo do sócio maioritário, que aliás é muito cioso da sua maioria. Qual a estratégia para os conteúdos? Já lhe expliquei, lembro-lhe apenas que a Mídia Capital tem, neste momento, a maior fábrica de conteúdos de entretenimento que existe em Portugal. E essa fábrica de conteúdos na área do entretenimento, numa sinergia com a PT, como estava a negociar-se, tem uma capacidade enorme de projeção nos países de língua portuguesa. Eu queria aqui chamar a atenção para a importância da língua como outro fator que mudou na área das telecomunicações. Se olharmos para o mundo do ponto de vista das línguas, nós tivemos que a primeira língua é inquestionavelmente o inglês. Naturalmente não o inglês de Oxford, mas o Bad English, que nós vemos falado um pouco por todo o mundo, e em que qualquer pessoa procura comunicar quando não tem outra forma de comunicação, o gesto e um bad English. Mas a segunda língua provavelmente será o chinês, quando eles resolveram o problema da dispersão linguística e tornarem uma dessas línguas, a língua chinesa. Por enquanto não é. Há 14 línguas e naturalmente que o chinês não é neste momento uma língua comunicante para o universo para além da fronteira da China. A terceira língua é o espanhol, que neste momento é falado por entre 500 e 600 milhões de seres humanos, dispersos por Espanha, pela América Latina, pela América do Norte, pelas Filipinas, parte da Indonésia. Enfim, é uma grande língua, é uma língua universal, o espanhol. Mas depois vem logo o português, com os seus cerca de 280 milhões de seres humanos que falam português. E aqui no inglês já há algumas grandes operadoras que podem fixar e difundir conteúdos nessa língua. Há a AT&T, há a Verizon, há a Vodafone. Em espanhol, há duas grandes operadoras. Há a Telefónica, que é a maior operadora europeia, e há a American Mobiles e a Telmex, que hoje se encontram fundidas e têm a sede no México. E grandes operações na América Latina. Em português, ainda não há uma grande operadora. O trabalhar o português dentro da área da língua portuguesa é uma grande vantagem competitiva para a APT se nós conseguirmos desenvolver aceleradamente, como estamos a querer fazer, os conteúdos em português. Quem fala conteúdos fala, obviamente, de valores, de cultura e de tudo aquilo que está associado à comunicação numa língua. Seguramente que será muito melhor ver uma telenovela falada em português do Brasil do que ouvir uma telenovela legendada, uma telenovela venezuelana ou mexicana legendada em português ou dobrada em português. É bom que tenhamos consciência de que o jogo é este. Este é o jogo e é neste jogo de conteúdos em que nós estamos envolvidos. Quanto à questão... Qual foi?
Quem indicou o Dr. Rui Pedro Soares?
Dr. Rui Pedro Soares. Eu podia... O Dr. Rui Pedro Soares entrou no Conselho de Administração e na Comissão Executiva da PT em 2006. E entrou, portanto, comigo. Eu podia dar-lhe uma resposta muito, muito sumária e dizer-lhe, ele foi proposto numa lista única. Isto nunca aconteceu, mas... Estou chamado em casa de Ferreira Espeto de Pau. O Dr. Rui Pedro Soares entrou no Conselho de Administração e na Comissão Executiva em 2006. E eu podia dar-lhe uma resposta de que ele constava da lista que foi proposta por dois acionistas, o Banco Espírito Santo e a Caixa Geral de Depósitos. Mas, a benefício do maior esclarecimento desta comissão, eu quero dizer que quando fui convidado para ser Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva, porque estávamos no curso de uma OPA e eu entendi que devia concentrar os poderes, naturalmente que me cabiam as diligências no sentido de saber a sensibilidade dos acionistas com participações qualificadas e, naturalmente, o Estado tem uma participação qualificada na PT. Não quantitativamente, porque tem 500 ações, mas qualitativamente, através do exercício da Golden Share, cujo conteúdo conhecem. E, nesse quadro, o Estado, o Conselho de Administração da PT, sobre um terço do Conselho, não pode ter a objeção da Golden Share. Portanto, como a mim, naturalmente, ouvir os acionistas com participações qualificadas e ouvir o Estado, ouvir sugestões, fazer propostas, porque não tive uma posição passiva, nem eu sou pessoa para ter posição passiva nessas matérias. Bom, e a lista que formei, efetivamente, tinha o Dr. Rui Pedro Soares, que eu conhecia. Portanto, eu, quando fui convidado para Presidente do Conselho de Administração da PT e para a Comissão Executiva, eu já era Administrador Executivo da PT. E já tinha sido Administrador Executivo da PTM, hoje Zone. E já tinha sido Presidente da Luz ao Mundo Mídia e Administrador Executivo da Luz ao Mundo SGPS, que também incluía a parte de conteúdos de cinema, etc. Portanto, eu conhecia razoavelmente o interior da PT. Não vi, nessa altura, que alguma objeção houvesse a que o Dr. Rui Pedro Soares pudesse participar no Conselho e na Comissão Executiva. E, portanto, fui eu que lhe dirigi o convite, como dirigi o convite a todos os outros integrantes do Conselho de Administração da PT e da Comissão Executiva. A Comissão Executiva que eu formei e que obteve nesse ano os resultados históricos da PT era constituída por mim, pelos dois vice-presidentes que hoje são os presidentes executivos das duas maiores empresas concorrentes de telecomunicações, portanto a PT e a ZON. Um quarto elemento que tinha a área internacional, que era o engenheiro João Pedro Batista, que tinha sido um dos responsáveis principais da Mercer, que tinha sido o número um da Booz Allen Hamilton, uma consultora americana para a Europa. E hoje, depois de ter saído da PT, é um dos principais responsáveis pela lógica. O outro administrador executivo era o engenheiro António Caria, que é um histórico da PT e que naturalmente representava, até certo ponto, a estrutura profissional que tinha ascendido dentro da PT. Lembro que foi ele, encarregado pela PT, para resolver o problema das telecomunicações neste acidente da Madeira, e deram alguma coisa pela quebra de comunicações. Em 24 horas aquilo ficou completamente restabelecido. Foi o engenheiro Caria, que fazia parte dessa comissão executiva. O sétimo elemento era o engenheiro Rui Pedro Soares. Ele tinha os pelouros que eu lhe confiei, o imobiliário, os patrocínios de futebol, etc. Bom, eu avaliei-o durante 2 anos. Portanto, nós somos avaliados todos. E em função da avaliação, nós somos remunerados na parte variável. Eu avaliei 2 anos o Dr. Rui Pedro Soares e avaliei-o positivamente porque ele cumpriu os objetivos que eu lhe confiei nesses 2 anos. Portanto, é muito fácil em Portugal, quando o leão está doente, qualquer um lhe atira pedras. Eu não atiro a primeira pedra, nem a segunda, nem a terceira pedra. Que eu saiba, não há neste momento nenhum processo pendente, nem nenhuma acusação, nem nada com relevância judicial em relação ao Dr. Rui Pedro Soares. E, naturalmente, que, até certo ponto, me impressiona a ligeireza com que já vi pessoas avaliar o Dr. Rui Pedro Soares. Eu avaliei-o durante 2 anos pelo trabalho que ele realizou, pela forma como executou os objetivos que eu lhe confiei, e avaliei-o positivamente. E suponho que o meu sucessor também o terá avaliado positivamente nos 2 anos que ele trabalhou sobre a dependência dele, porque, efetivamente, se isso não tivesse acontecido, ele não estaria na PT. Portanto, quem convidou o Dr. Rui Pedro Soares fui eu, e naturalmente que o fiz no contexto da formação de um governo de coligação, que é um conselho de administração em que os acionistas estão relativamente dispersos, as posições não são concentradas, há uma posição importante do Estado, e a todas essas sensibilidades eu tive que atender para poder obter uma votação tão expressiva como aquela que obtive para os órgãos de administração que 2 acionistas vieram subscrever e submeter à Assembleia Geral. Pergunta-me sobre esta questão que surgiu entre o Dr. Rui Pedro Soares e o Sr. Carlos Barbosa. Bom, eu acho que quando o Sr. Carlos Barbosa deixou as suas funções da PT na área da publicidade, o problema, o conhecimento que ele tem da forma como se organizou a PT a partir daí, não é do conhecimento dele. E por isso eu acho que não valorizo a intervenção que o Sr. Carlos Barbosa teve nesta matéria, porque eu acho que ele só sabia como é que estava organizada o pelouro da publicidade dentro da PT até o momento em que saiu da PT, que foi praticamente, não sei se antes, se imediatamente antes, se imediatamente a seguir à minha nomeação como Presidente do Conselho de Administração e como Presidente da Comissão Executiva. Queria, no entanto, dizer alguma coisa sobre a forma como se compra publicidade na PT, porque há a suspeita de que possa haver, através do investimento da publicidade, o favorecimento de órgãos de comunicação social. A publicidade, como qualquer outra coisa na PT, é comprada através de uma empresa que se chama PT Compras e que tem uma mesa de compras que é uma decisão coletiva, como devem ser todas estas aquisições numa empresa como a nossa. Portanto, há um mérito de compra que é atribuído pelo serviço que necessita ou pelo departamento que necessita de determinados bens, e depois a negociação é feita profissionalmente por um ou mais negociadores e finalmente é posta à mesa de compras onde é decidida. Portanto, não há aqui intervenções de paraquedistas para dizer põe mais aqui ou põe mais acolá. Os critérios para compra de publicidade são muito variados, constituem uma matriz de facto muito especializada. Tem que ver com os públicos-alvos, tem que ver com as audiências, com as circulações, enfim, toda uma série de parâmetros que não vou lançá-los aqui com a exposição, embora seja uma matéria que me é bastante familiar, porque já trabalhei dos dois lados, do lado do comprador e do lado do vendedor, mas naturalmente que é um processo completamente aberto. A PT vendeu a Lusomundo Mídia, vendeu. Eu fui um dos vendedores, conjuntamente com aquele que era o presidente da Comissão Executiva da PTM na altura, que é o engenheiro Zainal Baba. E nessa altura não demos nenhuma informação nem ao governo que estava em funções, que era o governo do PSD, nem ao governo que depois veio a resultar das eleições legislativas, que foi o PS. Exatamente dentro daquele princípio de quem diz o que não deve, o que pergunta o que não deve, ouve o que não quer. Sobre o problema da Meditelecom, que vendemos durante o ano 2009, é também um problema sobre o qual a Golden Share não tem intervenção e, naturalmente, que o negócio não foi condicionado a qualquer posição da Golden Share. Suponho que poderemos ter falado ocasionalmente com o Primeiro-Ministro, seguramente que não falei, mas é provável que tenha falado com algum membro do Governo a título informativo, uma vez que se trata de um negócio bastante, bastante relevante. E houve uma última questão que eu não captei completamente.
É se saiu da, quando saiu da Luz ao Mundo, atribuiu isso a algumas pressões do Governo então, do PSD e do CDS?
Isso é uma história que não é muito edificante e eu também não queria entrar em nenhum martirológio da liberdade ou de outra coisa qualquer. Efetivamente, eu tenho 30 e muitos anos de experiência empresarial, quer em negócios meus, quer como fiduciário de acionistas, e quase metade da minha vida passou-se na comunicação social. Primeiro no Grupo Controlo Jornal, que hoje é a empresa, depois na Lusomundo Média, depois na PTM, e portanto, enfim, reclamo alguma experiência nessa matéria. E efetivamente eu acho que as pressões sobre quem está envolvido em mídia, quer seja jornalista, quer seja administrador, naturalmente são muitas. E são legítimas umas e legítimas outras, e daí não vem nenhum mal ao mundo. O mundo está organizado por interesses, não está organizado como os grupos de escuteiros. E é natural que os interesses se manifestem, procurem influenciar, procurem posicionar-se. Isso é absolutamente normal. Bom, e eu, efetivamente, sofri e testemunhei as maiores pressões. Bom, a forma como se gera essas pressões é que distingue, de facto, os administradores e distingue também os jornalistas, porque sobre os jornalistas também são feitas pressões. Bom, e a minha experiência diz-me que o poder qualquer poder, seja político, seja económico, qualquer poder, seja individual, qualquer poder só faz mão baixa sobre quem se agacha. E por isso o problema não é da existência de pressões. Pressões vão existir sempre. Agora, pessoas submissas, jornalistas que se deixam influenciar, também há de haver sempre. Mas não é essa, digamos, a questão. De facto, no meu percurso por esse mundo, onde eu vivi alguns dos momentos mais exaltantes da minha carreira, mas também vivi alguns dos mais difíceis. Mas eu podia exemplificar, em casos limites, o tipo de pressões a que nós estamos sujeitos. Um que é caricato, que até é um bocado cómico, quando foi lançada a revista Caras em Portugal, eu tive as maiores pressões dos notáveis deste país, alguns que são conhecidos e provavelmente relações dos senhores deputados, no sentido que queriam a sua cara, as suas festas, na Caras. Portanto, aquilo a princípio era divertido, porque, de facto, o ver a Feira das Vaidades é sempre um divertimento. Depois começou a ser um pouco desassossegado e, finalmente, acabou por ser um tormento. Bom, mas daí não veio mal ao mundo, nem à Caras, nem ao grupo empresa, nem a ninguém. Bom, estou a pôr um caso limite. O outro momento muito difícil de pressões na minha vida foi quando fui presidente da Lusomundo Mídia. E, efetivamente, aí houve uma fortíssima pressão política que ia desde a forma como alguns líderes eram fotografados até aos conteúdos informativos e opinativos nos grandes meios de comunicação que tinha a Lusomundo Mídia. Eu fui gerindo essas pressões, obviamente não cedendo, como é normal que aconteça nesses casos, ou examinando, porque às vezes as pressões têm fundamento e são legítimas e exigem, às vezes, reparação, mas houve um momento que, de facto, culminou com uma imposição que me foi feita para demitir 3 diretores. Portanto, o Dr. José Leite Pereira, diretor do JN, o Pedro Tadeu, diretor de 24 Horas, e o Joaquim Vieira, que era diretor de uma grande tribuna de informação de qualidade, que era a Grande Reportagem, tinham que ser sacrificados nos termos dessa imposição. E perante essa imposição, eu demiti-me, como é sabido. E que creio que isso não me dá direito a entrar em nenhum martirológio, porque deixei de fazer isto, passei a fazer outra coisa, mas, efetivamente, trata-se de uma má experiência que eu até não gosto muito de recordar. Como? Quem fez essas pressões foi o Dr. Moraes Sarmento, que naquela altura era quem se ocupava dessas matérias no governo de Durão Barroso e no governo de Santana Lopes. Como?
A compra da média. A percentagem do negócio. Só esclarecer, porque já vai muito longo, de facto. Qual era a percentagem do negócio de compra da PT relativamente à média capital?
De compra de
a tentativa de compra.
Era entre 30% e 33%.
Obrigado. Senhora deputada Cecília Meireles.
Não confirmo o número.
O Sr. Presidente. O Sr. Presidente permite uma interpelação à mesa.
Já dei a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles e depois a seguir.
Sim, sim.
Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Dr. Henrique Granadeiro e agradecer-lhe a paciência com que aguardou por esta audição. Estamos todos muito gratos por isso. Eu ouvi atentamente as suas declarações iniciais e não vou tecer quanto a elas nenhuma consideração. Gostava só de lhe dizer, antes de começar a colocar-lhe algumas questões, que entendo o Parlamento e o exercício do meu mandato de deputada, acho que faz parte, não de um direito, mas de um dever meu, a fiscalização do Governo e do Primeiro-Ministro. E é nesse sentido, e exclusivamente nesse sentido, que lhe colocarei as questões que lhe vou colocar. O Sr. Doutor disse-nos aqui que informou o Sr. Primeiro-Ministro no dia 25 de junho deste negócio, eu vou-lhe chamar aquilo que a expressão que é utilizada é de contactos entre o grupo Prisa e a Portugal Telecom. Sim, o diz contactos aqui no que mandou para a CMVM, mas não interessa. Negociações.
Peço que continue, porque se entra em diálogo, na gravação não se percebe rigorosamente nada. A senhora continua, se faz favor, e depois o doutor Henrique Grandeira terá a oportunidade de clarificar.
Negociações, contactos, negócio, a palavra que lhe queira chamar, a semântica é indiferente. E porquê é que eu fiquei um tanto perplexa? Eu fico um tanto perplexa, primeiro porque tivemos aqui o doutor Henrique Monteiro, e aliás já tínhamos a oportunidade de ler no Expresso, que nos confirmou que várias fontes, que ele não revelou, é certo, mas várias fontes, segundo ele, com interesses divergentes, afirmam que houve uma reunião no dia 23 de junho, véspera da vinda do Sr. Primeiro-Ministro aqui à Assembleia da República, em São Bento, entre o Soutor e o Sr. Primeiro-Ministro. E depois, também por algumas declarações que li, suas, e não foi só num jornal, foi em dois. Eu vou-lhe ler. Diário Económico, 10 de Fevereiro. A única vez que falei com o Primeiro-Ministro sobre este assunto foi para lhe transmitir que iríamos enviar um comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Ora, este comunicado é dia 23. Portanto, como anunciou que ia enviar, presumo eu que terá que ter falado em 23 ou antes de 23. E mais disse no Diário de Notícias. Garante-se. Antes disso, a informação já tinha sido dada a José Sócrates e ao Ministro das Obras Públicas, porque seria descortesia saberem pelo site da CMVM. Eu, por acaso, consultei o site da CMVM e o único comunicado que lá vem que pode dizer respeito a isto é precisamente dia 23. E, portanto, compreenda que eu fico um tanto perplexo com aquilo que aqui nos disse acerca do dia 25, porque contraria diretamente aquilo que o Soutor disse noutros sítios. E mais, também... Eu estive a anotar, peço desculpa se não for completamente fiel, mas disse o seguinte, a primeira vez que foi informado destes contactos, negociações, negócios, foi no dia 21/6 por Zeinal Bava. Levantou reservas sobre a proposta que o Sr. Engenheiro Zeinal Bava lhe apresentava. Ninguém acreditaria que o negócio não fosse um frete no quadro do litígio que havia. Litígio, presumo eu, entre o Governo, o Primeiro-Ministro e a TVI. De facto, ninguém acreditaria. Agora, o que a mim me faz espécie, confesso, é como é que no dia 21 é confrontado com isto, tem esta percepção de que ninguém acreditaria, começam a sair notícias e ainda assim nada diz ao Primeiro-Ministro. Confesso-me perplexa. Depois, quanto à questão de negociações, acordo ao que lhe queira chamar, e gostava de dizer, há bocado disse a expressão, é mentira. Eu gostava de dizer assim, a Portugal Telecom confirma a existência de contactos entre o grupo Prisa e a Portugal Telecom. Aquilo que eu disse é verdade. Gostava de lhe perguntar, já sei que soube do negócio em 21 de junho, gostava de lhe perguntar negócio-contacto, gostava de saber quando é que começaram estes negócios, contactos, conversas, o que lhe queira chamar, contactos pré-negociais, o que seja. Gostava de saber se sabe de quem foi a iniciativa, se foi da Comissão Executiva, se foi de algum membro da Comissão Executiva e, em caso afirmativo, qual. Depois, em que fase do negócio estavam? O Sr. Paulo Penedos disse-nos que estavam numa fase embrionária. O Sr. José Eduardo Muniz disse aqui há bocadinho que teve uma conversa com o engenheiro Zeinal Bava no dia 23 em que ele lhe disse que estava um administrador da PT a fechar um negócio em Madrid. Portanto, eu gostava de saber, dentro deste contexto, exatamente em que momento é que estávamos. E, por último, perdoa a maneira como eu lhe vou fazer esta pergunta, eu sou, para utilizar uma expressão não muito adequada, mas é que me ocorre, sou um bocadinho pão, pão, queijo, queijo. E, portanto, aprecio bastante a sua explicação quanto à maneira como funciona a Golden Share e as negociações das listas dos Conselhos de Administrações e Comissão Executiva.
Peço-lhe concluo, Sr. Deputado.
Que, aliás, já tinha questionado o Sr. Rui Pedro Soares, que não respondeu. Eu gostava de lhe perguntar muito frontalmente, o Dr. Rui Pedro Soares foi ou não indicado pelo Estado português como representante na PT?
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. Dr. Henrique Granada.
Em relação à questão que aqui pôs e que é muito natural sobre a discrepância entre as declarações que eu fiz ao Diário Económico e ao Diário de Notícias e que também fiz ao Expresso. Efetivamente, eu fiz essas declarações a 300 km de distância de Lisboa e a 9 meses de distância da minha agenda. E efetivamente, logo que eu tive a ocasião de verificar as datas, eu tomei a iniciativa, de informar os jornalistas que eu tinha informado. E sei exatamente quais foram os jornalistas que eu informei, porque foram, eu falei apenas com 3 jornalistas. Efetivamente, tratou-se de um equívoco da minha parte em relação a essas datas. Eu próprio tomei a iniciativa de o esclarecer. Nem todos os esclarecimentos são tidos como válidos em relação àquilo que se disse anteriormente, mas essa não é uma questão minha, é uma questão dos jornalistas. Aquilo que eu disse na minha intervenção inicial é aquilo que mantenho e lembro-lhe que o fiz sob compromisso de honra. Ficou perplexa com o facto de eu não ter informado o Primeiro-Ministro, sabendo eu que, se o negócio se viesse a concluir, que ele seria lido, era a minha convicção, como uma intervenção no quadro do conflito que existia entre o Primeiro-Ministro. Mas foi o que aconteceu. Tanto mais que eu tive reservas sobre esse negócio e o problema só veio a ser definitivamente decidido no dia 25 da manhã, como eu disse, em reunião conjunta entre o Sr. Presidente da Comissão Executiva e eu próprio. E nem o Sr. Presidente da Comissão Executiva submeteu esse assunto à Comissão Executiva, nem eu submeti ao Conselho de Administração. Quanto ao Dr. Rui Pedro Soares, naturalmente que a proposta foi feita por mim, aos acionistas, naturalmente ouvindo as várias sensibilidades, mas não lhe vou aqui de maneira nenhuma descrever qual é o processo de formação de uma lista para os órgãos sociais de uma empresa, nem com certeza a senhora deputada me vai descrever qual é o processo de formação de listas dentro do seu partido. Sim, mas eu não estou interessado. De qualquer modo, sobre a forma de constituir as listas da PT, eu disse muito mais do que era obrigado a dizer-lhe, porque a lista está assinada por 2 acionistas com participações qualificadas. Tudo o que lhe disse, além disso, foi porque quis dizer, havendo o esclarecimento desta Câmara. Mas não peça à senhora deputada que dê conta das conversas que eu tenho com os meus acionistas ou com o Estado enquanto acionista qualificado, que também é.
Sr. Doutor, pelas minhas anotações, há só 2 precisões ainda, que é, independentemente do Sr. Doutor já ter respondido à questão prévia introduzida pela senhora deputada, a senhora deputada colocou concretamente se sabe quem é que iniciou as conversas ou contactos, ou enfim, as diligências junto da mídia capital por parte da PT, e em que fase é que o negócio estava quando acabou por abortar, portanto, quando o Sr. acabou por tomar essa decisão no dia 25. Sabe em que fase é que ele estava?
Bom, em relação à iniciativa, eu acho que fui bastante extenso na descrição de como corriam as negociações entre a PT e a mídia capital. E que foi no decurso dessas negociações sobre conteúdos, sobre publicidade, sobre produção de novos canais, sobre colaboração no âmbito da internet, foi posto em cima da mesa a possibilidade de adquirir cerca de 33% do capital. A mídia capital, essa participação, há muito que estava à venda. E há muito que toda a gente sabia que havia vários compradores interessados, ou pelo menos houve outros compradores que se aproximaram desse negócio. Desde logo aqueles que são os compradores universais, que sempre que aparece qualquer coisa a mexer, eles estão lá posicionados como compradores. Normalmente não compram, mas vão ver. Bom, isso faz parte do nosso folclore. O problema foi posto em cima da mesa no decurso dessas negociações. E eu, que estava perfeitamente informado e devidamente informado e em tempo informado do decurso dessas negociações, fui também em tempo informado pelo Presidente da Comissão Executiva no dia 21 de junho sobre a evolução dessa possibilidade de aquisição de uma participação de capital na mídia capital.
Qual era a fase que estava?
Bom, estava numa fase de discussão dos termos e condições, e penso que essa fase de discussão dos termos e condições nunca se chegou a concluir. Eu não vi a minuta, provavelmente haveria da parte de cada um dos intervenientes algumas notas, algum projeto de term sheet, mas nunca houve um term sheet conjunto. Muito menos assinado.
Obrigado, Sr. Doutor.
Se permite, se deixa, é uma interpelação, deixa.
Peço desculpa, Sr. Deputado, qual é a questão que diz?
Gostava de saber se existiu a tal reunião no dia 23 que foi relatada no Expresso em São Bento entre o Sr. Doutor e o Sr. Primeiro-Ministro ou com outro Ministro.
Se o Sr. Doutor quiser responder sobre isso.
Eu, sinceramente, não sou obrigado a dizer qual é a minha agenda nem quais são os meus contactos e muito menos sou obrigado a divulgar a agenda do Sr. Primeiro-Ministro. Também não sou obrigado a comentar informações que saem nos jornais, como ainda saíram hoje, que eu jantei com o Sr. Primeiro-Ministro no dia 23. Portanto, eu podia dizer-lhe, tenho a certeza absoluta, que não jantei com o Sr. Primeiro-Ministro no dia 23. Eu jantei com o Sr. Primeiro-Ministro no dia 25. E lembro-me perfeitamente disso, porque isso veio divulgado e até distorcido na comunicação social, dizendo que eu que sou um liberal, tinha estado a participar no programa eleitoral do Partido Socialista. Quer dizer, o que é, de facto, eu na elaboração do Partido Socialista deve fazer a falta que uma viola faz no enterro, porque toda a gente me conhece as minhas convicções liberais e não... Portanto, não vou comentar essas questões.
Sr. Deputado Manuel Seabra, com certeza.
10 segundos, uma interpelação, sim. Para dizer, Sr. Presidente, que face à afirmação aqui feita e à gravidade dos factos aqui denunciados, o Partido Socialista requerirá rapidamente também a audição do Dr. Nuno Moraes Sarmento.
Sr. Deputado, João Semedo.
Sr. Presidente, com todo o respeito, muito boa noite, Sr. Dr. Henrique Granadeiro, com todo o respeito pela forma como conduz os nossos trabalhos, isto não foi uma interpelação à mesa, foi um anúncio para a comunicação social, mas tudo bem, a gente registra. E vai ser interessante ouvir o Dr. Moraes Sarmento. Bom, Sr. Doutor, eu queria começar por dizer o seguinte, esta comissão, é nessa postura que aqui estou, faz uma avaliação, uma análise política. Nós não estamos aqui para fazer qualquer processo judicial, criminal, e muito menos julgo que qualquer um dos senhores deputados está aqui para, antes do jogo, dizer qual é ou determinar qual é o resultado. Eu julgo que todos nós estamos aqui procurando esclarecer um problema sobre o qual o Sr. Doutor reconheceu que há um conjunto de suspeições. Eu queria começar por isso mesmo. Só há uma forma de acabar com as suspeições. É ser verdadeiro, ser transparente, não ser equívoco, porque qualquer equívoco aqui só alimenta a suspeição, como é evidente. Quer dizer, se ninguém responde a nada, se todos se refugiam nos mil e um argumentos e razões para não responder, bom, isso é uma forma de acentuar, acumular e aumentar a suspeição. E, portanto, julgo que torna-se mais difícil assim acabar exatamente com o ambiente que o Doutor muito bem descreveu no início da sua intervenção. O Doutor disse aqui há tempos a um jornal que não sabia e não desconfiava. Eu ainda não percebi, depois de todo, já estamos aqui há muito tempo, de quem é, Doutor, afinal, quem é que o enganou e de quem é que o Doutor desconfia. Mas sei uma coisa, é que certamente não há administradores em representação da Portugal Telecom fora do país porque se lembraram de ir a Madrid fazer um contrato com este ou com aquele. Não pode haver isso, a não ser que a Portugal Telecom não seja a empresa que todos nós julgamos que é. Bom, como também me parece, que não deve ter sido por acaso que o Conselho de Administração ou a Comissão Executiva, ou os dois, não sei, determinaram uma auditoria interna que, tanto quanto eu sei, incide sobre o comportamento de dois administradores. Isto são factos. Isto em si não inclui nenhuma suspeição, mas são factos que os senhores nos têm que explicar. Doutor, já aqui foi citada uma expressão que eu agora não vou repetir, mas que seguramente lhe deve ter sido inspirada pelo ex-ministro Manuel Pinho, mas seja como for,
quando se ouve o Presidente do Conselho de Administração ter uma expressão dessas, isso é inevitavelmente um fator que agrava, acentua e acumula a suspeição. E então vejamos em concreto. O Sr. disse-nos aqui que no dia 21, o Sr. tinha transmitido ao Dr. Zainal Bava que desaconselhava, tinha uma opinião negativa relativamente ao processo Portugal Telecom TVI, em função, enfim, de critérios de oportunidade. Muito bem. Não, Sr. Doutor, eu não sei se o Sr. sabe, mas é que no dia 23, dois dias depois, o Dr. Zainal Bava anunciava o negócio ao Dr. José Eduardo Muniz e convidava-o para consultor da Portugal Telecom. Não, Sr. Doutor, nesse mesmo dia 23, o Dr. Rui Pedro Soares estava em Madrid, em nome da Portugal Telecom, para assinar um contrato com a Prisa. No dia 23 à noite, como também já aqui o Sr. reconheceu, faz uma comunicação à CMVM. Bom, eu creio que isto é um passo de grande responsabilidade para qualquer empresa. Sr. agora não nos quer esclarecer se esteve ou não com o engenheiro José Sócrates no dia 23. Tudo bem, um dia se esclarecerá isso e faremos isso tudo. Mas há uma coisa, Sr. que tem que esclarecer. Sr. disse que comunicou aos jornalistas a quem se tinha enganado na data 23 versus 25, que tinha comunicado. Eu presumo que o seu comunicado era aquele que o engenheiro José Sócrates exibia na mão para sossegar a comunicação social, que nunca tinha estado consigo antes do dia 25. Presumo eu, porque o comunicado que o engenheiro José Sócrates leu era o seu comunicado. E, portanto, o comunicado que o engenheiro José Sócrates tinha na mão, bom, não foi só, portanto, à comunicação social que o senhor engenheiro, o Sr. Henrique Granadeiro, comunicou. Pelos vistos também terá comunicado, ou algo, ou então precisamos todos ser esclarecidos, como é que o engenheiro José Sócrates tinha o seu comunicado na mão, eu vi-o a exibir à saída do Parlamento, do hemiciclo, mais propriamente, o comunicado. Até o leu, e com todo o gosto. Mas queria ainda, para concluir, dizer-lhe o seguinte. O Sr. disse-nos também que no dia 25 de manhã, numa reunião, ou num encontro com o Dr. Zainal Bava, se tinha decidido não fazer o negócio, portanto, não levar por diante esta negociação. Mas, Sr. desculpe, mas há aqui alguma coisa que não bate certo. É que eu ouvi, no dia 25 à noite, o engenheiro Zainal Bava, na RTP, estou quase a concluir, aliás, a cronologia está a chegar ao fim, como se percebe pela indicação das datas, mas no dia 25 à noite, o engenheiro Zainal Bava defendia o negócio. E, portanto, desculpe, Sr. eu conheço, sei distinguir o que é um chairman do que é um CEO, mas tenho que lhe perguntar, o Sr. não terá sido enganado pelo engenheiro Zainal Bava? Porque há aqui qualquer coisa que não bate certo. Então, se o Presidente do Conselho de Administração, dois dias antes, aconselha um negócio, e o engenheiro Zainal Bava, dois dias depois, está na televisão, digamos, a defender e a falar do negócio. E, por último, Sr. Presidente, com a sua tolerância, queria lhe dizer o seguinte, perguntar o seguinte. O Sr. disse-nos também que, no dia 26... o Governo lhe comunicou que desaconselhava este negócio, enfim. Bom, então estamos a querer dizer, como o negócio já tinha sido dado por extinto na reunião entre o Sr. e o engenheiro Zainal Bava no dia 25 de manhã, estamos a dizer que o Governo e o Sr. Engenheiro José Sócrates proibiram um negócio que já estava extinto. Eu gostava de saber se interpretei mal ou se foi exatamente assim. Porque, se foi assim, não deixa de ser curioso que um governo com tanta coisa que tem para fazer em plena crise económica e social se dê ao trabalho e perca tempo, digamos, desincentivar iniciativas comerciais, negociais, que já não têm sentido porque elas foram, por quem é responsável por elas, já rejeitadas. E, portanto, queria terminar dizendo, Sr. que a melhor maneira de acabar com qualquer suspeição, é tudo isto ser claro. E eu julgo que não é excessivo o conjunto de equívocos, contradições, situações que não têm muito sentido, que agora acabei de revelar e que gostaria e peço-lhe que nos procure esclarecer dentro daquilo que me parece que é normal nos trabalhos desta Comissão. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado tem razão, há bocadinho não foi uma interpelação, mas eu também não posso adivinhar o que é que os senhores deputados vão falar antes de usar da palavra. E como o Sr. Deputado foi de facto muito curto, eu não tive sequer a oportunidade de interromper para dizer que não era uma interpelação. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Dr. Henrique Granadeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, sinceramente, há algumas respostas que o Sr. Deputado deu para as quais eu não tenho pergunta. E apesar de ter invocado... Não. Apesar de ter invocado a análise política como o pano de fundo da sua intervenção, que não é propriamente a matéria da minha especialidade, embora não me seja alheia, eu não deixei, creio eu, não recebi nenhuma queixa, nem nenhuma insistência de nenhum senhor deputado, não deixei nenhuma pergunta por responder. E, portanto, se há aqui um ambiente de suspeição, não é seguramente decorrente das minhas intervenções ou das minhas respostas às questões que aqui foram levantadas. Convém, de facto, não escondermos a floresta por trás da árvore ou por trás de alguns arbustos, que são algumas das insinuações. A razão de ser de APT ter sido chamada a depor nesta comissão deriva direta e exclusivamente das escutas publicadas, que sugerem um envolvimento ou, pelo menos, uma instrumentalização da APT num alegado plano de controlo da comunicação social, tendo como objeto último condicionar o exercício da liberdade de expressão em Portugal. É por isso que eu aqui estou. Foi para isso que fui chamado.
Oh, senhores deputados, eu peço desculpa para não interromper a quem está a usar a palavra, porque há pouco também pedi ao Dr. Henrique Granadeiro para não interromper os senhores deputados. E, portanto, o Dr. Henrique Granadeiro ouviu as questões colocadas pelo engenheiro João Semedo e está no uso da palavra. Peço que se mantenha assim.
Já vês que não é essa a convicção do senhor deputado, mas a minha convicção é de que estou aqui e aquilo que eu sobre aquilo que ele me pronunciei tem que ver com as escutas. O pano de fundo destas audições é obviamente o conteúdo das escutas e dos despachos dos magistrados no âmbito do Faço Oculto. Para mim é. Eu não sei se estas transcrições são verdadeiras ou falsas, nem se a sua divulgação é uma prática criminosa. Não sei. Também não sei mesmo se é lícito discutir com base nelas. Para mim, porém, as escutas e despachos da Justiça foram divulgados, independentemente do que sejam no plano judicial ou do que revelam sobre o regular funcionamento das instituições, para mim, essas publicações são um facto e um objeto social. Eu li-as, como parece que outras pessoas leram, e não posso deixar de as integrar na formação da minha opinião. Parece-me penoso o contorcionismo e o jogo de espelhos para interrogar e contraditar, como o Sr. Deputado fez, afirmando perentoriamente que não é com base nas escutas, entre outros elementos, que o curso destas audições é conduzido. Não sei se alguém neste país acredita neste exercício de abstração. Não acredito que os seus deputados, por maior que seja a graça de Estado decorrente da função que exercem, conseguem seccionar o seu cérebro. E também não acredito que os seus deputados acreditem no que nos querem fazer acreditar sobre que as escutas não estão presentes nesta sala. E, portanto, eu estou convencido que é essa a razão pela qual a PT aqui é chamada. Sob essa suspeição de envolvimento ou de instrumentalização, quero ser frontal, taxativo e definitivo. A PT não teve sequer conhecimento de qualquer plano e muito menos participou ou foi instrumento da sua execução. A PT tem os seus órgãos de governo e fala exclusivamente pela minha voz e pela voz do seu Presidente da Comissão Executiva no exercício das matérias da sua competência. Se alguém, em alguma circunstância, falou ou comprometeu a PT, fê-lo exorbitando das suas funções e dos seus poderes. A PT não tem nenhuma evidência de que isso tenha acontecido. Mas a Comissão da Auditoria do Conselho de Administração, que é eleita em Assembleia Geral e tem poder deliberativo próprio, está a apurar se houve, por parte de algum agente da PT, e não apenas dois administradores, qualquer procedimento abusivo e desconforme com o Código de Ética ou com o Código de Governo da empresa. Ninguém está excepcionado dessa investigação dos corpos sociais da PT. Mas não quer deixar de assegurar, desde já, que os órgãos de governo da empresa jamais tiveram qualquer conhecimento e muito menos envolvimento em tal plano. E isso devia bastar para acabar com esta caça às bruxas que se desencadeou sob a PT. Confronta-me com o comunicado que o Sr. Primeiro-Ministro exibiu e que refere declarações minhas. Efetivamente, esse comunicado foi distribuído à Lusa no dia 24. E, portanto, se eu tivesse informado o Sr. Primeiro-Ministro em 23, seguramente que eu estava, nesse momento, a contradizer-me. E a primeira informação que eu dei àqueles três jornalistas foi, de facto, um equívoco de datas, como eu tive a ocasião de explicar a cada um deles. Quero-me confrontar com uma discordância entre aquilo que nós decidimos, nós, o EG-General Bava e eu, decidimos na manhã do dia 25 e que, naturalmente, traduzimos nos órgãos próprios da PT, que foi a Comissão Executiva e o Conselho de Administração, não tendo nenhum de nós agendado nos respectivos órgãos aquela matéria. Eu já vi pelo menos 7 vezes a gravação da intervenção do EG-General Bava no dia 25 à noite na RTP. Eu não a vi em direto porque estava no tal jantar, mas naturalmente que via depois gravada e já a vi muitíssimas vezes depois disso. E não vejo qualquer contradição entre aquilo que eu comuniquei ao Sr. Primeiro-Ministro e aquilo que o Sr. EG-General Bava disse nessa entrevista na RTP. Porque isso também seria uma contradição entre aquilo que ele próprio também decidiu comigo nessa manhã. Ele esforçou-se por defender o racional do negócio, porque efetivamente tinha sido posto em causa que nós tivéssemos salvaguardado os interesses dos nossos acionistas e tinha-nos sido pedido pelo Sr. Presidente da República transparência e explicações. E obviamente que eu ainda sou do tempo em que se aprendia na escola que os símbolos do país são o hino, a bandeira e o Presidente da República. E em nenhum momento nós poderíamos deixar de prestar o respeito e o esclarecimento que o Sr. Presidente da República entendeu que eram necessários. E foi o que fez naquela intervenção o engenheiro Zainal Bava. Diz-me depois que fui convocado, aliás, fui eu que o informei, pelo Governo, pelo Ministro das Obras Públicas, que me comunicou que o Governo obstava ao negócio. Não sei se era exatamente esta a palavra, mas era seguramente este o sentido. Fui eu que o informei disso. Bom, e à luz daquilo que já tinha acontecido, e que era do conhecimento do Sr. Primeiro-Ministro, porque eu lhe o disse, bom, naturalmente que essa diligência do Sr. Ministro das Obras Públicas era um pouco extemporânea e desnecessária, porque a decisão sobre a paragem deste negócio já tinha sido feita no dia anterior pelos responsáveis que têm o poder de tomar essa decisão. E por isso, essa declaração do Sr. Ministro das Obras Públicas, que eu ouvi com todo o respeito, como é óbvio, mas era a chover no molhado, porque nós já tínhamos concluído essa questão no âmbito das instâncias próprias da PT. Naturalmente que essa luz também me surpreendeu aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro veio depois dizer no Parlamento, mas portanto, acrescento que aquela contradição com que me confrontou entre aquilo que nos disse o Sr. Ministro das Obras Públicas, eu estendo-a também, essa minha interrogação, essa minha surpresa, àquilo que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro no Parlamento no dia 26. Sobretudo, tendo em consideração que a Golden Share não tem poderes para vetar o negócio. E muito menos um negócio que não chegou a ser feito. Não sei, Sr. Deputado, se deixei alguma questão por responder. Não queria que ficasse com a suspeição de que eu fujo às questões para alimentar ainda mais esta caça às bruxas que tem sido alvo a PT, naturalmente com algum prejuízo reputacional, mas nem tanto.
Sr. Dr. Henrique Granadeiro, independentemente de pedir ajuda ao Sr. Deputado, há aqui uma questão que eu penso que o Sr. Doutor respondeu, mas eu pelo menos não percebi exatamente, e não sei se a dúvida do Sr. Deputado também é essa, que é, relativamente a esta última questão, que utilizando até a sua expressão, de porventura o Governo ter vindo chover no molhado, na conversa que no jantar, na conversa do dia 25, em que, como o Sr. Doutor aqui disse, teve a oportunidade de falar com o Sr. Primeiro-Ministro e de comunicar ao Sr. Primeiro-Ministro, se terá dado conhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro de que a PT nessa manhã já tinha decidido não fazer o negócio, porque o Governo no dia seguinte é que anunciou que ia se opor ao negócio. Portanto, é preciso saber se o Sr. Doutor, no jantar do dia 25, disse ao Sr. Primeiro-Ministro que a PT nesse dia já tinha decidido, de acordo com o que aqui nos relatou já hoje, tinha decidido travar o negócio porque, de facto, entendia que já não havia condições. Eu não sei, Sr. Deputado, se era só isto ou se havia mais alguma questão.
Não, eu depois queria fazer uma interpelação, mas...
A seguir a interpelação. A questão era esta. Se o Sr. Deputado puder responder.
A resposta é sim. Eu informei o Sr. Primeiro-Ministro que nós tínhamos deliberado não submeter à Comissão Executiva nem ao Conselho de Administração a proposta de aquisição de uma participação na mídia capital. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, a menos que não tenha compreendido exatamente aquilo que eu lhe transmiti, o Sr. Primeiro-Ministro foi informado nessa noite de 25 de junho de que o negócio não tinha ido para a frente por decisão dos órgãos próprios da PT.
Obrigado, Sr. Doutor.
Muito rápido.
Uma interpelação, espero que seja uma interpelação, já que há pouco chamou a atenção.
Não.
E bem, faça por favor.
Agora é mesmo uma interpelação. Era só, Sr. Presidente, para chamar a atenção, porque acho que isso é um aspecto muito relevante do nosso trabalho. Eu queria rejeitar, e portanto pedi ao Sr. Presidente que, quando pudesse e tivesse a oportunidade, esclarecesse o Dr. Henrique Granadeiro sobre isso. Eu não usei uma única informação que não seja pública e que não tenha nada a ver com as escutas. Eu sei o que é que o Sr. Doutor está a querer dizer, e não digo que eu... A divulgação das escutas não cria um grande ruído em torno deste problema. Mas eu fui muito claro, tudo o que eu disse é público e nada decorre, o meu conhecimento decorre dos testemunhos que temos aqui ouvido, decorre das notícias de jornais, decorre da atividade política em geral, que é pública e notória de vários...
Eu penso que já se entendeu o raciocínio do Sr. Deputado.
Não há uma única informação que eu possa ter ido buscar a estas ou qualquer outra escuta.
Sr. Deputado, eu penso que já se entendeu. Também não vejo o que é que isso tem que ver com a condução dos trabalhos ou com a atitude da parte da mesa. E, portanto, fica registado. O Dr. Henrique Granadeiro também registou. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, porque é o último grupo parlamentar que não intervém, e o Dr. Henrique Granadeiro, depois, quando eu lhe devolver a palavra, se quiser também comentar isso, terá, obviamente, a oportunidade. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Henrique Granadeiro e queria começar por lhe dizer, uma vez que o senhor tem sido pródigo na utilização de provérbios e ditados populares, eu queria também queria lançar mão aqui de uma expressão popular que perguntar não ofende. E, portanto, queria utilizar esta introdução para que não retirasse das questões que lhe vou colocar algum tipo de ofensa, porque não é esse o objetivo. E o objetivo destas questões é de facto, o objetivo de obter esclarecimentos por parte de um grupo parlamentar que, de facto, suspeita que houve intervenção do Governo neste processo de aquisição de participações sociais da Média Capital por parte da PT e que procura, com os esclarecimentos que tenta obter nestas audições, perceber se houve ou não esse tipo de interferência. E há questões que acabam por ser preambulares a essa outra, que é a questão central, mas que ainda assim gostava de colocar. E a primeira tem que ver com a Golden Share, com a intervenção do Governo, com aquilo que é ou não a representação do Estado. E queria dizer que nós conhecemos bem o funcionamento da Golden Share na PT, até porque esse é o regime de funcionamento da Golden Share é público e, portanto, percebe-se facilmente como é que funciona. Sabemos que o Estado, sendo detentor de 500 ações de categoria A, tem a possibilidade de, em relação a 8 matérias, pelo menos, ser exigida a sua apreciação favorável em votação na Assembleia Geral para que nessas matérias possam ser tomadas decisões. E sabemos também que, para a eleição de um terço do número total de administradores, incluindo o Presidente do Conselho de Administração, é necessária a concorrência favorável dos votos emitidos pelo Estado. E, portanto, o Presidente do Conselho de Administração é um dos administradores daquele terço relativamente ao qual o Estado tem que dar a sua concordância. E, portanto, aquilo que presumimos é que o Presidente do Conselho de Administração seja convidado pelo acionista de Estado a apresentar uma equipa de administradores a ser aprovada em Assembleia Geral. E, portanto, vou-lhe perguntar, disse aqui que quando foi convidado, a apresentar essa lista e, portanto, quando foi convidado para ser Presidente do Conselho de Administração, que tinha convidado o administrador Rui Pedro Soares, e eu gostava de lhe colocar a questão sobre quem é que o convidou, sendo certo que a sua resposta, obviamente, só o responsabiliza ao senhor, e obviamente que nós retiraremos dela também as devidas ilações. De acordo com aquilo que é a regra do funcionamento da Golden Share, nós presumimos que o Presidente do Conselho de Administração é convidado pelo Governo, e portanto é nessa qualidade que iremos, obviamente, entender a resposta que nos der. Relativamente àquelas 8 matérias que exigem a concordância do acionista-Estado para serem deliberadas, há uma, que é a sétima, que diz respeito à definição dos princípios gerais da política de participação em sociedades, bem como nos casos em que aqueles princípios exijam a prévia autorização da Assembleia Geral, tomada de deliberações sobre respectivas aquisições e alienações. Tendo em conta que esta é uma operação de participação social, de aquisição de participações sociais numa empresa estrangeira, gostaríamos que nos pudesse clarificar porque é que diz que o Estado não tem direito de veto em relação a este negócio. Porque essa é de facto uma questão central para percebermos se o Governo devia ou não devia ter conhecimento. E já é admitindo que o Governo só deve ter conhecimento deste negócio por causa do direito de veto. Porque nós entendemos que, tendo em conta o negócio em causa, e sobretudo tendo em conta as reservas que o senhor diz que manifestou junto do Presidente da Comissão Executiva relativamente a este contexto deste negócio, nós entendemos que o Governo teria sempre que ter conhecimento deste negócio, porque se o senhor manifesta ao Presidente da Comissão Executiva todas estas reservas relativamente à realização do negócio, tendo em conta os contornos políticos que dele podem ser retirados, estranhamos que não tenha informado previamente o Governo dessa matéria. E isso é uma estranheza que, obviamente, nós nos limitamos a manifestar. O senhor já hoje nos disse que estava perfeitamente informado relativamente ao contexto do negócio e aos contornos que o negócio iria assumir. Sabendo isso, certamente estaria informado também que era o administrador Rui Pedro Soares que estava a tratar do negócio. Ora, gostaríamos de saber porque é que se alguma vez estranhou o facto do administrador com responsabilidade do imobiliário, com ligações ao Partido Socialista, ter assumido este negócio, um negócio que, como o senhor já aqui disse, levantava as reservas políticas que o senhor manifestou ao Zé Nalbava. E se estranhou em algum momento que o administrador do imobiliário tenha ficado com este negócio a seu cargo, se procurou obter alguns esclarecimentos junto do Presidente da Comissão Executiva porque é que isso tinha acontecido, sobretudo quando é, do ponto de vista da distribuição das funções executivas, é o Presidente da Comissão Executiva que tem a seu cargo as áreas executivas que diretamente estão envolvidas neste negócio, sendo nomeadamente presidente da PT Investimentos Internacionais. E tendo a seu cargo as relações institucionais e internacionais, as participações financeiras nos estrangeiros e as questões da estratégia. E, portanto, gostava de saber se alguma vez estranhou que fosse o administrador Rui Pedro Soares, com ligações ao PS e com funções executivas no imobiliário, que tenha assumido esta responsabilidade.
Peço que conclua, Sr.
Deputado. E concluirei, Sr. Presidente, pedindo apenas a mesma tolerância que foi concedida a outros grupos parlamentares. Gostava de lhe dizer o seguinte, das respostas que nos deu hoje, julgamos que há aqui uma contradição insanável com aquela versão do negócio em fase embrionária que aqui nos deixou o administrador, o Dr. Paulo Penedos. Um negócio que está numa versão embrionária não tem este tipo de tratamento, não vai a este nível de elaboração. E, sobretudo, um negócio que está em fase embrionária, julgamos nós que não pode ser assumido da forma como o Conselho de Administração o assumiu, nomeadamente o Presidente do Conselho de Administração o assume. Portanto, o senhor estava informado dos contornos em que esse negócio se iria realizar, é porque ele já não estava em fase embrionária. E há uma outra contradição que resulta das suas palavras e daquilo que foram as palavras do engenheiro Zé Nalbava nesse mesmo dia 25. Porque aquilo que o senhor acabou de dizer na resposta anterior é que no dia 25 informou o Primeiro-Ministro que a PT não iria realizar um negócio. E no mesmo dia 25, o ex-ministro Zé Nalbava dizia na televisão exatamente o contrário. E essa contradição gostávamos que esclarecesse. E para terminar mesmo, gostava que nos deixasse aqui alguns esclarecimentos sobre uma questão que é uma questão também fundamental. Quais são exatamente as relações da PT com a Ongoing? Nós sabemos que a Ongoing tem 6,74% da PT. Sabemos que a Ongoing tem dois administradores no Conselho de Administração da PT.
Está até mesmo concluir.
E concluo, Sr. Presidente. Gostava que nos pudesse dizer aqui quais são exatamente as relações da PT com a Ongoing, se o Fundo de Pensões esteve ou não envolvido no financiamento da Ongoing, quais são as justificações para a demissão do Dr. Jorge Tomé, administrador indicado para a Caixa Geral de Depósitos, a propósito dessa decisão. Como é que entende que dois administradores de uma empresa como a Ongoing, que têm assento no Conselho de Administração da PT, assumam depois, no âmbito da sua empresa, um negócio que a PT acabou por não fazer? Porque isto são, de facto, participações cruzadas que, do nosso ponto de vista, não contribuem em nada para a clareza deste tipo de relações entre empresas e o Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Dr. Henrique Granadeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, o Sr. João Semedo não está aqui e eu não tenho a oportunidade de fazer, digamos, uma resposta à réplica.
Ele volta, Sr. Deputado.
Está bem, então deixarei para depois. O Sr. Deputado pôs-me aqui algumas questões, mas facilitou-me bastante a resposta com o ditado que invocou. Perguntar não ofende e também há o ditado que presunção e água benta cada um toma que quer. E, efetivamente, aquilo que o Sr. Deputado fez foi uma série de presunções, algumas até contrárias à informação que eu já tinha prestado anteriormente. Aquilo que o Sr. Deputado disse sobre os poderes da Golden Share é exato. E, efetivamente, a Golden Share só tem direito de veto sobre um negócio que necessite de ser aprovado em Assembleia Geral. Foi isso que o Sr. Deputado leu, foi isso que o Sr. Deputado disse aqui, e é isso que é. Ora, este negócio de uma participação financeira minoritária não tem nada a ver com o quadro em que o Sr. Deputado citou e descreveu, em que pode ser exercida. Como?
Sr. Deputado, eu peço para não. Eu peço para não. Isso não é um à parte parlamentar, isso é uma pergunta que interrompe o raciocínio de quem está a responder. Portanto, eu peço. Peço, por favor, não é uma parte que interrompeu o raciocínio do Dr. Henrique Granadeiro. Peço ao Dr. Henrique Granadeiro para não se deixar interromper e para continuar na sua resposta.
Não tenho poder para não interromper os senhores deputados, como é óbvio, nem quero. A outra questão que o senhor deputado pôs foi de dizer que eu fui convidado pela Golden Share para presidir ao Conselho de Administração. Disse isso? Não, eu não sou obrigado a dizer que me convidou. Mas posso lhe garantir que não foi o Estado que me convidou. Eu fui convidado por vários acionistas que têm participações qualificadas e era a esses acionistas que competia concertar-se com o Estado detentor da Golden Share para que esse convite me fosse dirigido. Porque se esses acionistas que me convidaram não tivessem tido esse cuidado prévio, seguramente que poderiam confrontar-se com uma objeção por parte do Estado sobre a minha proposta de nomeação. Porque, efetivamente, como mais uma vez muito bem disse, um terço dos administradores, incluindo o Presidente do Conselho de Administração e o Presidente da Comissão de Auditoria, têm que estar entre os não objetados pelo Estado. Mas não objetado não quer dizer nomeado. Eu não fui convidado, nem fui nomeado pelo Estado, nunca tive nenhuma nomeação de governo. E isso gostava que ficasse bem claro para que não houvesse qualquer possibilidade de presunção por parte do Sr. Deputado de outras quaisquer consequências ou sujeições ou obrigações especiais da minha parte para com o Estado. O Estado, para mim, é um dos acionistas com participações qualificadas. E é nessa base que eu me relaciono com a Golden Share. O Sr. Deputado não leva mal que eu o corrija quando refere a Mídia Capital como uma empresa estrangeira. Tanto quanto sei, a Mídia Capital é uma empresa portuguesa, embora seja detida em 94% pelo grupo Prisa. E, por isso, não é essa qualidade de, do ponto de vista acionista da Mídia Capital que a diferencia de qualquer outra empresa ou que obriga procedimentos especiais no relacionamento com a Golden Share. O senhor deputado diz-me que o administrador Rui Pedro Soares era representante do governo ou do Partido Socialista. Eu queria chamar-lhe a atenção. Não foi isso?
O deputado, então, deputado não disse isso. Disse que era conhecido que tinha ligações ao Partido Socialista. Não disse que ele era representante.
Eu nunca perguntei a filiação partidária a ninguém. Nem isso parece relevante para o exercício das minhas funções. De qualquer forma, há uma afirmação em que o senhor deputado exorbita claramente daquilo que é o quadro em que o Dr. Rui Pedro Soares possa ter sido chamado a colaborar neste negócio. Este negócio é obviamente conduzido sob a direção do Presidente da Comissão Executiva. E ele tem a capacidade e o poder para chamar para esse negócio os administradores que entender. E eu estava informado que os administradores que estavam envolvidos nas negociações eram o CFO, que normalmente é associado a estes negócios, e o Dr. Rui Pedro Soares. Eu não o questionei, obviamente, sobre essa matéria, nem tinha que o questionar, porque cada um exerce os seus poderes da forma que muito bem entende. Já disse e repito, nenhum administrador executivo reporta a mim, nem recebe de mim qualquer orientação. Agora, transformar o Dr. Rui Pedro Soares no pivô destas negociações, eu creio que é uma presunção que o senhor deputado não pode fundamentar, senão na sua própria imaginação. A outra questão que pôs, que é a contradição entre aquilo que eu afirmei, aquilo que eu informei ao senhor primeiro-ministro e aquilo que o engenheiro Zé Nalbava disse na entrevista que deu na RTP à noite. O senhor deputado diz taxativamente que o engenheiro Zé Nalbava afirmou que o negócio estava em curso. Ora, isso não é exato. Aquilo, eu já expliquei aqui que já li pelo menos 7 vezes, já vi pelo menos 7 vezes a gravação dessa entrevista. E não há nenhuma contradição entre aquilo que o Sr. Engenheiro Zé Nalbava disse nessa entrevista e aquilo que ele mesmo cediu comigo na manhã do dia 25. Pergunta-me finalmente sobre as relações com o ongoing. Eu não sei se essa questão tem que ver com o tema que estamos aqui a tratar. A ongoing é um acionista que tem uma participação qualificada na PT e é tratado como todos os acionistas que têm participações qualificadas. Obviamente que está sujeito a regras muito mais severas do que um acionista que não tenha participação qualificada, porque nos termos do nosso Código de Governo, todas as participações qualificadas que tenham negócios com a PT, esses negócios são reportados ao Conselho de Administração de uma forma expressa. E há montantes do negócio a partir dos quais, tratando-se de uma parte relacionada, o negócio tem que ser autorizado exclusivamente pelo Conselho de Administração. Este é o quadro em que a PT se relaciona com a ongoing enquanto seu acionista e que também se relaciona com os outros administradores que têm participações qualificadas na PT. Finalmente, penso que respondi a todas as suas perguntas e presunções e queria assegurar ao Sr. Deputado João Semedo que eu tomei boa nota que nenhuma das perguntas